Sério? Arroz e feijão. Cara, eu peço pra você.
Que tal isso? Eu escolho o lugar, hã? Prometo, você nunca mais vai voltar a comer banana da terra.
Já comeu comida cubana?
Acho melhor você ir na frente dessa vez, certo? Vá com a autoridade, olhe ao redor, encontre o Karen. Vamos derrubá-los antes que alguém pense em sacar uma arma.
Sei, já fiz isso antes.
Não comigo. Certo, vamos nessa. Fale com voz grossa.
Polícia! Estamos entrando! Polícia!
Ninguém se mexe!
Coloque as mãos pra cima, onde eu possa vê-las.
Mãos ao alto!
Onde eu possa vê-las.
Mãos ao alto agora!
Pra trás! Afaste-se da mesa!
Você bateu na porta errada.
Você está ouvindo o Hitcast,
o podcast do Combo Infinito.
E hoje nós vamos falar de assunto bastante polêmico, graças a Pete e ao Roger.
Exatamente, há muitos mais, viu? Só que aí a galera prefere não comentar. Vamos falar sobre dublagens nos games.
É, esse assunto que nós tanto pedimos há anos atrás e, putz, quando chega, a gente começa a reclamar. Quem é que tá certo?
Exatamente.
Quem produz
Exatamente.
Ou quem tá recebendo?
É bem por aí, esse é um dos pontos-chave que a gente vai conversar aqui. Justamente isso, nós vamos falar com o nosso queridíssimo editor da revista Arcade, Júnior.
E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar ouvindo aí o cast, né? Mas também agradeço a oportunidade aí pro pessoal do Combo e vamos nos dublar.
Exatamente,
vamos.
É isso aí.
E do outro lado desta mesa nós temos o japonês mais simpático, mais rosinha do Combo Infinito, Takashi Sakuma Kirby.
Fala, galera! E hoje eu fiquei feliz que eu vi a notícia do parque temático da Nintendo. Eu só espero que não seja no Japão.
Vai ser na Universal, vai ser no Universo, eu acho.
Mas a Universal tem nos Estados Unidos, no Japão e em algum outro lugar que eu não lembro onde.
Tem Universal no Japão? Achei que era só de...
Um japonês falando que as coisas não podem ser no Japão.
Não, porque, mano, a passagem custa 10 mil reais. Estados Unidos custa 1.500.
Pois é,
verdade.
Tem o espaço do Play Center pra fazer.
Nossa,
é verdade.
Ia ser louco, hein, cara? Não, na verdade, ia só usar os tubos lá do Play Center pra fazer as entradas do Mario.
O Corinthians tá pra perder o estádio também, né? Porque os caras não estão conseguindo pagar, não sei o quê. Quem sabe também, né?
Sério?
Opa.
Não sabia
eu
dessa.
Também
tá
não tava por fora
os
cara, dessa.
Os caras tão devendo uma grana lá e se não pagar, o estádio pode sair da mão deles. Obviamente que isso não vai acontecer, né? Ah, tudo bem.
Sair da mão deles igual saiu da mão do Cássio, a bola? Assim.
Pois é.
Que merda. Júnior, você não é corintiano, não?
Não, graças a Deus.
beleza.
Os ouvintes que são corintianos, por favor, fiquem, nós somos legais.
Nossa, datou muito, né, o nosso...
Pois é.
Total.
Abertura
Mas,
do cast.
Antes de nós falarmos da Libertadores, de futebol, de coisas que não tem nada a ver com games, precisamos ler os nossos e-mails e comentários. Júnior, não estranhe. O Júnior deve estar pensando, mas que merda é essa?
Sim, existe, né?
Existe. Eles sempre existem, rapaz. Mais uma vez, estamos na nossa leitura de e-mails e comentários.
Exatamente, eles sempre existem e existem pouco,
existem
mas
pouco.
Existem.
É, nós temos pouco com muito conteúdo, pelo menos.
Isso. Ah, são decretos, né? São cartas,
são.
Mas... É... Mesmo assim, a gente gostaria que tivesse muito mais, né?
É.
Também a gente tá... A gente agora ficou quinzenal, então talvez a galera não tenha ainda sintonizado nessa nova periodicidade aí.
É, e se vocês tiverem algum tipo de crítica, sugestão pra periodicidade, pra qualidade, pro formato, não deixem de entrar em contato pelo e-mail, o combinfinito@combinfinito.com.br e pelos comentários do podcast. Mas continuem com a gente poder ter a felicidade de falar com vocês.
Exatamente. E outra coisa, Ariel, rapidinho, é a gente sempre tem que reforçar, porque, né, a gente tá fazendo isso com muito carinho pra todo mundo. Então, se vocês puderem ajudar a gente na divulgação, é muito importante para a sequência do trabalho, né?
Exato, exato. É, o site é uma coisa que a gente nunca coloca em pauta, né? Mas o trabalho que dá para fazer um podcast é enorme. Isso. Então, a gente precisa ter retorno para a gente saber se tem retorno. Olha
exatamente.
Aí.
A gente resolveu mudar a periodicidade justamente pelo tempo barra trabalho, né?
É.
Então, assim... Não, desculpa. Trabalho barra resultado.
É, também.
Então, a gente queria que fosse muito mais ouvido, muito mais acessado. Então, assim, se vocês estiverem curtindo mesmo, apresente para os seus amigos, para os seus pais, enfim, as pessoas que estão perto de vocês, o colega de trabalho e tal, para ajudar a gente também a proliferar, né?
Isso aí, meu. Tem que proliferar a palavra.
Isso.
A palavra do Ritcast. Vamos para o primeiro e-mail de hoje. Nós temos dois e-mails e um comentário. Então fiquem aí ligados que talvez não seja tão longo como sempre. Primeiro e-mail do Bruno de Paulo Oliveira, o Brunão.
Do Tapuão.
Ele mesmo. E ele diz: e aí, combistas, beleza?
Sussa.
Aqui é o Bruno, ou do Tabuão. Ele coloca uma carinha tipo delirante. Curti muito o assunto do cast da semana, que não foi sobre a série Souls, né?
Não. Quase nunca.
Quase nunca. Sou da época do Nintendinho 8-bits, joguei vários desses jogos difíceis que vocês falaram no início do cast. O Contra, todos da série Mega Man clássica, Ninja Gaiden, Yonoid eu nunca ouvi falar.
Nem eu.
Né? Acho que o Sabá talvez, Marcelo Magis, etc. Não que os caras sejam velhos, mas enfim. Ah, e o Battletoads também, né? Sobre a experiência dos jogos difíceis, eu concordo com algumas colocações de vocês. O jogo ser fácil demais, não acho bacana. Você perde aquela sensação de desafio e se sente como se estivesse sendo induzido a fazer coisas certas. Tipo assim, se você erra em alguma parte, o jogo às vezes te pergunta se você quer diminuir a dificuldade para poder passar e pior, às vezes pergunta se você quer pular essa parte e ir direto para a parte seguinte. Bizarro.
Nossa,
né?
Cara, isso é um game design de merda que
mas
faz
vou
isso.
Dar um exemplo muito recente. Modo história do Mortal Kombat. Pause. Pular luta. Ah, vai se lascar.
Eu nunca pulei... Tipo, pula tudo? Pula só a luta ou...
Pula a luta, vai pra
o
CG.
Capítulo.
É pra você
então
só assistir.
Então é por isso. Ah, então você consegue, de repente, até conseguir mais pulos, né?
Não é algo que você perde por usar. É uma opção, cara. Você pode pular.
Mas tem lá, quando de repente você ganha alguma coisa lá, você ganhou um pulo. Eu achei que fosse isso.
Sei lá, é que eu não usei, né? A gente que é da velha guarda, a gente acho que nunca
não.
Vai usar essas metas.
É, não.
Ele continua, o Brunão continua. Não joguei nenhum game da série Souls. Tentei jogar o Demon Souls, mas morri na primeira caveira que apareceu. E
puta,
desisti.
Demon Souls é muito zica, velho.
É,
muito
zica. Demon Souls eu joguei umas 2 horas. Eu não continuei porque eu queria jogá-lo no momento que eu tivesse mais tempo. E eu esqueci que eu tenho trabalhos, vida, mulher. Quem sabe eu jogue Bloodborne, sei lá. Um game que eu joguei muito na minha adolescência foi o Driver 2. Esse era difícil para caralho. Na última fase, acho que eu tentei passar durante uma semana. E quando terminei, fiz igual vocês. Fiz igual vocês disseram aí. Xinguei o jogo de tudo quanto é nome. Mas foi muito bom me sentir foda pra caramba por terminar o jogo. Você lembra do
final? Se eu não me engano, essa fase você tem que seguir um helicóptero, não é?
Se eu não me engano, é algo assim mesmo, nas ruas do Rio de Janeiro. E é... tipo com um... sei lá, eu não lembro de tudo do Driver, mas era absurdo, era divertido demais, cara.
É, Driver era um puta jogo, né,
cara? Eu gostava, só adorava o Driver 1 e o Driver 2. As cenas do Driver 2 pra mim eram memoráveis. Continuem com o trabalho bacana de vocês, olha o feedback que nós estamos pedindo. E se o cast continuar, ótimo, pode demorar o tempo que for necessário. Uma dica é vocês usarem o Patreon, olha aí, depois na criança saber que o pessoal sabe do Patreon. E pedir ajuda aos ouvintes. Eu ajudaria com o maior prazer, dentro de um bom senso, é claro. Valeu aí!
Legal.
E desculpem pelo texto longo. Abraços. Valeu,
Brunão. Valeu pelo feedback aí. Já passou pela nossa cabeça, né?
Sim.
Estamos estudando aí como que isso pode seguir.
Eu ia falar disso, né? Eu acabei esquecendo. Mas é isso mesmo. A gente tem alguns planos pro Patreon. Em breve nós vamos compartilhar com vocês. Queria saber a opinião de vocês.
Isso aí. Então o primeiro comentário referente a esse podcast é do Cadu. Primeiro e único,
olha só.
É
isso que eu ia dizer.
É. Fala, combo infinistas. Hã?
Nossa.
Não, peraí. Fala, combo infinitistas. Tudo
isso
certo?
Isso também achei bacana. Tudo certo, Cadu e você?
Acho que ele tá bem. Como sempre, gostei do cast, do assunto, da forma como debateram, da edição e tudo mais que possam imaginar. Casters, convidados e editor, todos vocês estão de parabéns. Conseguiram me animar num dia que não foi dos melhores.
Olha aí.
Mas ainda não estava querendo matar pandas. Fiquem tranquilos. Cadu e os pandas. Acho que nunca concordei tanto com o Ale em um HitCast.
Olha aí.
O problema é que ouvi enquanto dirigia e eu esqueci quais foram os pontos exatos. Desculpem por isso. Tá tranquilo, cara. Só o fato de você falar que concordou comigo já me deixa tranquilo.
Lisonjeado.
Lá vão meus longos 2 centavos. Primeiro que a culpa é sim da comunidade de jogadores e, claro, dos produtores / desenvolvedores. Sempre que alguém tenta tornar algo de nicho em algo mais acessível, muitas características se perdem. Música, cinema, entre outros. Tudo quanto é tipo de mídia de entretenimento sofre com isso. E jogos não foi diferente.
Exato.
Pra atrair um número maior de jogadores, baixaram a dificuldade dos games e focaram mais em outros pontos, como enredo, gráficos e por aí vai. Isso é um pouco ambíguo, né? Porque a gente tem que ver também qual é a proposta dos caras. Não são todas que fazem isso. Então, às vezes, o jogo não tem uma proposta do desafio, que também pode ser bacana.
É que tem, por exemplo, Heavy Rain não é um jogo desafiante. Mas é um jogo que te prende.
Desafiante, pelo menos, mais conhecido como desafiador, né?
É, não dá na mesma? Enfim, mas é um jogo que...
Sei lá.
é um jogo que te prende porque você quer saber a história, a jogabilidade é legal. Mas não quer dizer que ele seja difícil, né? Uhum. É aquilo, a gente até falou disso. A dificuldade, ela não tá totalmente ligada com a qualidade, mas sempre
Exatamente.
É bom, né?
Sim. Não acho isso ruim. Pelo contrário, bacana que estão cada vez mais ramificando e atraindo mais público. Aqui ele já se explicou direitinho. Cada um fica no seu quadrado e todos podem se divertir. Fora que alguns jogadores podem, com o tempo, se interessar por jogos mais desafiadores. Por que não? A porta de entrada não precisa ser necessariamente esse tipo de jogo, concordo.
Também.
Fiquei o cast inteiro pensando no ponto de que dificuldade nunca pode ser sinônimo de qualidade, nem pro bem e nem pro mal. Que bom que falaram isso no fim, porque pra mim é real. Não é porque um jogo é fácil ou difícil demais que ele é bom ou ruim. Isso é só mais um detalhe. Já escrevi um texto sobre isso porque sempre pensei dessa forma e fiquei impressionado que no fim até o rabugento do Sabá concordou com o ponto de vista, algo que nunca imaginei que isso aconteceria. Ó, o Sabá é o seu rabugento aí.
Tá marcado, hein? Tá marcado, Sabá.
Não era o rabugento que tava assim?
Exatamente. Que ele é chamado de Muttley também, né, por aí.
É, porque aqui no Brasil, aquele é o... Em português, rabugento. Que ele veio como rabugento, né?
Esse
sei
aí.
Lá também, eu
acho
sei,
que sim,
eu conheço
acho que
a
sim.
História de vida desse bichinho. Legal que trataram de Souls meio que a parte do resto do cast. Com certeza foi uma sacada genial da From Software e eu não tenho mais absolutamente nada pra acrescentar sobre os jogos da empresa. Na verdade, só joguei Demons até agora. Este ano eu jogarei o Dark e jogue Bloodborne, você vai ser
jogue
muito
Bloodborne.
Feliz. Eu acho que é isso. Vou encerrar o comentário com uma indicação de jogo independente que tá me fazendo xingar pra caramba e me divertir o dobro do que xingo. Rogue Legacy. Cara, eu tô louco pra jogar esse jogo, cara.
Eu devo ter ele no Vita, cara. Eu
Puta,
também tô louco pra jogar.
Deve ser muito legal. Deve ser muito legal. Não sei se jogaram, mas é um jogo com design bem pensado e bem implementado. Levei um tempão pra finalizar e agora tô descabelando pra conseguir o último troféu e, consequentemente, a platina.
Aê, Cadu, vamos platinar. Cê é muito bom, muito bom.
Platinar?
Platinar, vamos platinar, Psyd.
Nossa, que imitação horrível.
Não eu imitei ninguém,
Didi.
Cara. Eu só falei
Psyd. É o Didi.
Aí eu não imitei ninguém,
É o tipo de jogo que você morre, xinga, fala que vai largar e não consegue parar de jogar. Poderia falar mais uma infinidade de coisas, mas o comentário já excedeu até os meus padrões de quantidade, então chega. Abraços a todos e mais uma vez parabéns, continue evoluindo, valeu Caduzão.
Ao infinito e além mundo. Deixa eu abrir agora o segundo e-mail, que o segundo e-mail é do Oscar Arar.
E olha só, senti falta dele nos comentários, mas ainda bem que ele mandou um e-mail.
Exato, e ele voltou ao nível 1, Oscar Arar.
A gente sente falta dos caras, mano.
Sim, cara.
Não é só tipo, a gente quer que o nosso podcast seja divulgado. A gente sente falta dos caras de verdade, mano.
A gente faz amigos, cara. O Cadu, puta, nunca vi o Cadu na vida.
O
nunca
Rodrigão
vi o Oscar na vida,
sumiu.
Véio.
O Rodrigão sumiu.
Lala. Pô, Lala também só falhou um, né?
Não mandou e-mail.
Mas só falhou dessa vez. A Lala tá sempre mandando...
Lala.
Ela comentou
o
no...
O Scaldaferri. Cadê o Scaldaferri, mano?
Puta. O Roberto. A Lala, inclusive, tava comentando no site, cara.
É verdade, pô. Cadê vocês, pessoal? A gente
Desculpa.
Sente falta.
Tô levantando minha mão aqui. Olha, desculpa quem a gente esqueceu também, né?
Ah, sim, mas sempre tem uma galera que é firmeza.
O Fanny.
Tal. Porra, Fanny. Que mancada, velho. Nossa, eu vou... Nossa, deixa ele, mano.
Tá de mal.
Dá uma bronca.
E o Oscar mandou uma carta, mas a carta do Oscar é interessantíssima, como sempre, assim como o Cadu e o Brunão. E aí, pessoal, de buenas?
Opa.
Sussa. Sobre o tema do cast, não desmerecendo muito o Sabá. Segundo o que vejo no mercado, a dificuldade dificuldade é apenas um fator razoavelmente relevante num jogo, ficando atrás de jogabilidade, diversão, visual, história e principalmente aquilo que a gente sempre fala de Epitecos.
Experiência.
A experiência. Peguem o game mais difícil que existe atualmente e comparem com The Last of Us. Vai ser melhor apenas pela dificuldade? Ou um game antigo difícil? Comparem com Ocarina of Time, que o próprio Sabá mencionou, vai ser melhor? Dark Souls apresenta uma série de fatores que fazem ele ser bom. A dificuldade é um grande agregador diferencial ao game, mas não é tudo nem de longe. A galera old school hoje é adulta. O tempo pra eles, me incluo, é precioso pra se ficar perdendo em frustrações gamística. E os novinhos são mais da casualidade.
Novinhos, esse cara é do funk, hein?
Esse cara
é
do funk.
É, rapaz.
A indústria está apenas fornecendo o que abrange mais massa pra adquirir mais lucro. Um fator pregnante é que as empresas, principalmente japonesas, estão indo para os mobiles.
Pregnante?
Pregnante, é. Tá aqui. Jogos casuais de baixo custo, que você pode jogar com apenas uma mão. Jogar com apenas uma mão. Como o novo Sonic, que vendem muito. E a Konami foi pra esse lado também. Sobre a dificuldade em games de luta ou competitivos em geral, falando como quem já participou de torneios de Street Fighter 4 algumas vezes, a única coisa que importa é jogar contra alguém, se testar, aprender, evoluir. Isso a máquina te proporciona apenas na opção Training, pra você decorar e praticar os combos. O modo Arcade ou História é para o público mais casual, que curte uma porradaria. Pois pra quem joga de maneira competitiva, esses modos não oferecem desafio algum, já que a máquina nunca te surpreende. Ela sempre atua da mesma forma. É só prestar atenção. O Mortal Kombat X até tentou fazer um modo história, o que foi bem legal. Quanto mais puder agregar, melhor. Sobre Bloodborne, achei a proposta bem interessante pela temática, estilo, atmosfera, chefes versáteis e gigantes, coisa de Shadow of the Colossus, que viciou ele. Mas além desses fatores, o que fez ele ganhar tamanha notoriedade é não tem muita coisa na nova geração pra jogar além dele. Você acha que é isso mesmo, cara?
Ah, cara, eu acho que não.
Eu vejo tanta qualidade no Bloodborne que faz ele valer a nova geração, sabe?
Não, cara, o Bloodborne, ele não é um jogo perfeito.
Não.
Mas ele é muito bom, cara. Ele tem todos os quesitos técnicos dele são redondinhos, cara. Ele
Exato.
Tem bons gráficos, a jogabilidade dele é divertida, tem um inimigo, o jogo é longo pra caramba, ele é desafiador.
Você já terminou?
Eu?
É? Não, tô curioso, porque você falou que o jogo é longo, eu joguei bem menos que você.
Ah, nossa, velho, desculpa, eu achei que você falou, você já terminou? Você já terminou de falar?
Não.
Não, ainda não terminei, cara. Eu acabei parando pra jogar outros jogos, mas eu preciso voltar urgentemente.
É, eu parei no level, acho, menos do 40. Tô maluco pra voltar a jogar. Me devolva o meu tempo, pelo amor de Deus. Resumindo, tio Oscar, dificuldade é uma palavra que não faz falta em um game. Desafio pode ser mais adequado, mas experiência, que é a reunião de uma série de fatores, é o primordial. Os últimos excelentes games que joguei foram The Last of Us e Tomb Raider. São difíceis? No máximo, medianos.
Não me falem Tomb Raider, pelo amor de Deus.
São memoráveis? Acredito que sim.
Sim,
e claro,
com certeza.
Né? E a gente perguntando outra vez se a gente poderia postar lá o material dele, acabamos postando, né? E ele disse, e claro que podem postar o material da jogatina campestre referente ao cast anterior. Nos conhecemos há uns anos. Já somos bruxos. Você é bruxo, Olipex?
Eu sou, cara. Eu sou.
E segue uma imagem do game mais difícil do mundo que há cerca de 3 anos me influenciou, eu imagino, a comprar em um... Ah, sim! Tá certo, então, a frase, olha. E segue uma imagem do game mais difícil do mundo que há cerca de 3 anos vocês me influenciaram a comprar em um cast do Noobs. Ele mandou a imagem do cartucho do Battletoads pra NES. Deve ser o que ele tem lá.
Da hora, velho. Da hora.
Da hora. E se o Sabá me achar leite com pera, lembro dele falar em um Noobscast que não tinha como passar do Turbo Tunnel de Battletoads sem ser no controle do NES. Disse que tentou jogar no emulador e não conseguiu passar dessa fase. Segue um vídeo que gravei passando nela de Perfect num controle genérico de PC. A gente vai pôr no post.
O Sabá é noob, cara. Sabá é muito noob.
É um retro player meio noob. Perdão pelo tamanho do e-mail, eu até tinha muita coisa pra contar, mas um forte abraço e tudo é bom, um bracinho pra cima. Valeu, Oscar!
Ariel, como é que o Oscar e companhia fizeram para comentar e mandar e-mail para a gente?
Os caras foram lá comentar, eles foram no www.gominfinito.com.br no menu podcast e depois no submenu Hitcast, tem lá o nosso comentário, muito fácil, logo com Facebook, Twitter, logo até com Google Plus. E depois, para mandar e-mail, nós falamos no começo, é o cominfinito@cominfinito.com.br. Vocês podem falar diretamente conosco. E tem o que mais, Adeptecos?
Exatamente, nós também estamos em todas as redes sociais, no Facebook, Twitter, Google Plus, Alvanista e o que tiver que ter que seja, né? A gente tá como Combo Infinito.
Isso aí.
E Ariel, a gente também tem um outro recadinho pra dar pra galera, que é o nosso, nós estamos promovendo, então é nosso.
Isso, né? Aí.
Pode dizer que é nosso.
Naturalmente.
A gente não tá fazendo nada, tá só olhando, mas a gente que mandou fazer, então é nosso.
A ideia foi nossa, a gente foi atrás dos contatos e tá acontecendo.
Não, a ideia não foi nossa, a ideia foi do Betão, mas a gente abraçou e mandou brasa.
Mas o Betão é nosso, então...
O Betão é nosso.
E nós, sim, nós estamos
e
lá
o que
com...
que é isso? Do que eu tô falando?
Do Game Fan Art Combo Infinito, um concurso cultural em parceria com o Acom, pra que a galera possa colocar a inteligência... a imaginação e os skills em modelagem 3D.
Exatamente.
Em prova, rapaz. Inclusive, eu tô vendo um aqui do Alexandrino Pereira da Silva, que o cara postou agora há pouco. O Trevor do GTA V em cartão
muito
ficou
foda.
Muito foda.
Muito
não só por causa
foda.
Do Trevor, mas por causa do triciclo que ele colocou. Foi...
Parece aquela tonquinha, né, que a gente sempre andava quando criancinha. Mas tem muita gente boa, muito cara talentoso. E se você curte 3D, curte games, curte, sei lá, a arte em si,
isso.
Cara, vocês precisam ficar de olho se vocês quiserem participar. As portas estão abertas, mas se vocês quiserem apenas acompanhar, com certeza a gente vai deixar aí o link pra vocês darem uma visitada e se curtirem, comentar, dar palpite.
Com certeza. Inclusive tem muitos personagens legais lá. Goku, muito. Absurdo, um Scorpion, um animal.
Só tem gente pró, cara. Só gente foda, de verdade.
Só, cara. E se você acha que talvez você ainda não tenha essa capacidade toda, você tá começando agora, meu, faz algum... Vai lá, cara. Faz alguma coisa, a galera vai te dar dica. Tá virando uma comunidade o negócio.
Cara,
tá,
eu acho incrível
foda.
Isso. O pessoal é muito gente boa, o pessoal ajuda os outros. É óbvio que tá valendo o prêmio, né? A gente tá valendo... a gente colocou aí em parceria com o Acom, eles estão dando uma premiação muito bacana. Mas os caras são muito unidos, cara. É incrível você ver com uma comunidade tão altruísta assim, um se ajudando, dando dica. Ó, melhora isso, melhora aquilo. E os caras estão competindo entre si, ou seja, tudo pela arte, pela vontade de ver alguma coisa legal sendo feita.
Exatamente. E também temos prêmios muito interessantes, tem tanta coisa, cara, acontecendo dentro desse concurso.
E vai vir mais, e vai vir mais surpresas aí. Podem acompanhar que vocês vão gostar.
Isso aí. Vamos para o podcast dessa semana que eu não lembro qual é, mas é o 40.
Só uma dica pra você, Ariel, acertar qual é o podcast que vai ser agora. Nós gravamos com um convidado super especial de uma revista muito bacana.
Nós gravamos com o Júnior da revista Arcade. Olha só, minha mente funcionou, agora lembrei disso. Agora,
exatamente.
Qual era o tema?
Você não lembra ainda do tema?
Cara, nós viramos quinzenais, ou seja,
dica,
nós gravamos
dica.
Isso há 15 dias atrás.
Dica, Ultraje a Rigor.
Nós gravamos sobre dublagens ridículas aí. No mundo dos games, meus amigos, isso aí.
Eita,
é verdade,
Ariel.
Esse podcast ficou muito bom, ouçam, ficou ouçam. Bacana. Se é que vocês estão ouvindo até agora, 20 minutos de leitura
ninguém
de e-mail.
Tá ouvindo. Ninguém tá ouvindo isso até
cara,
agora,
vamos fazer o teste? Vamos inventar uma palavra, absurda aqui agora, pra ver... Quem é que vai comentar essa palavra?
Não, eu vou... Melhor. Eu vou fazer uma... Eu vou fazer um quiz.
Um quiz, tá bom. Faz pra mim, então. Ou vai fazer pra galera?
Pra galera responder.
Responder. Fiquei animado pra participar de um
já
quiz.
Que ninguém tá lendo, já que ninguém tá ouvindo essa porra mesmo...
Tá lendo.
Então, ó. Eu quero que vocês adivinhem a palavra que eu estou pensando. Começa com B e termina com tá.
Meu Deus.
Então, vamos lá. A gente vai ver. Depois eu vou revelar no próximo programa. Eu vou revelar... Que palavra é essa?
Vamos passar a ter uma palavra-chave no final de cada...
Letra de e-mails. Começa com B e termina com tá.
Cara, nem eu sei o que é isso. Eu vou ficar pensando enquanto eu ouço o HitCast 40 sobre dublagens no mundo dos games. Só um abraço.
Só uma diquinha, tem a ver com o erotismo. Valeu, um abraço. A gente começar a falar da polêmica, porque todo mundo vai esperar que a gente fale da Peach e do Roger, né? Mas, basicamente, vamos traçar aí como que seria, como é que funcionaria a dublagem brasileira. Eu tomei a... Desculpa, Júnior, peguei aqui emprestado um artigo da revista Mundo Estranho Games. Olha, talvez seja concorrente ou não sei como é que estão as coisas aí. Mas eles descrevem, vamos dizer assim... Mais ou menos quais são as etapas, são divididas em mais ou menos 5 etapas as dublagens até chegar no Brasil. A primeira é a tradução normal, o nome mesmo já se explica, né? A segunda é a escolha das vozes, né? E o, até o diretor de uma das principais, dos principais estúdios do Brasil, que é a Maximal Studios, ele falou exatamente o seguinte: escolhemos duas ou três opções de atores para cada personagem, e a produtora do game decide quem combina mais com o papel. Então veja bem, essa frase dele, ela é muito importante para isso que a gente vai fazer agora. A produtora do game decide quem combina mais com o papel. Então a terceira etapa seria a gravação, propriamente dita, a quarta a edição e por final a finalização. Então assim, não, agora eu acho legal a gente conversar um pouco sobre se vocês lembram qual foi o primeiro jogo que vocês viram dublado, independente se a dublagem foi boa ou ruim, se ela foi feita de maneira lícita ou não, apenas um Feira da Fruta que fizeram e tal. Mas vocês recordam a primeira vez que vocês ouviram ou começaram a jogar um jogo dublado em português brasileiro?
Cara, o primeiro jogo pra mim que é marcante, Max Payne. É o primeiro de todos.
É verdade.
Porque além da dublagem ser muito boa, porque a dublagem ela anda lado a lado com a localização. Você pode ter um jogo localizado que não é dublado, mas você pode ter um jogo localizado também dublado. E as coisas precisam
localizado
andar.
Que o Ariel quer dizer é traduzido com palavras do nosso repertório, né? Do repertório
palavras,
brasileiro mesmo.
Termos, gírias em alguns momentos. Até mesmo trocar alguma... Não trocar a frase, mas você trocar alguma palavra para que aquilo tenha um mesmo sentido.
É o Payne, lembra disso?
É, lembro. E o Max Payne, ele é marcante porque, além disso, da dublagem ser excelente, o personagem, ele não tem feição alguma, não ser uma cara de um cara que chupou limão. E a voz dele e a localização trazem o carisma. Então, pra mim, até hoje, é um dos maiores exemplos de dublagem em games que deu certo.
Olha!
Guto, põe a mesma coisa que o Ariel falou na minha vez agora, por favor.
Isso quer dizer que você não se recorda de ter jogado um jogo dublado há muito
não,
tempo?
Não, o primeiro que eu lembro mesmo foi... Eu não tava lembrando, mas agora que o Ariel falou, com certeza foi o Max Payne o primeiro que eu joguei dublado, cara.
Olha, eu acho que um outro jogo, eu não sei dizer se isso é certo. Eu não cheguei a jogar, isso é um pecado gamístico. O jogo da Double Fine, Takashi, que é um adventure que saiu de novo agora, remasterizado.
O Green Fandango?
Green Fandango. O Green Fandango Jr., ele foi dublado também, não foi, não?
Foi sim. Era o jogo que eu ia falar, o primeiro que eu lembro de dublagem, né?
Aham. Uh-huh. Porque eu lembro que ele é mais velho que Max Payne.
É, ele é de 98. É o que eu achava interessante nele, que era o seguinte, a dublagem era toda cheia de trejeitos. Ela não é uma dublagem fria, não é uma dublagem chata,
do
que
Roger.
É a dublagem, cara pega o papel e lê o texto, sabe? Tem um quê de sotaque espanhol, castelhano no meio da conversa. O
já tem qualidade, na sua opinião ela tem qualidade.
Isso,
essa
ela
dublagem
tem bastante qualidade, é que eu fugi o nome do protagonista, né? Mas ele tem uma desenvoltura no falar e ele é semelhante ao Max Payne, ele não mexe a boca, ele é um morto, né?
Isso!
E todos os personagens falam muito bem, tem um quê também de Feira da Fruta, eu acredito nisso também, porque assim, foi feito, você sente que é uma dublagem leve, ela não é uma dublagem feita porque tem que lançar o produto em dublado, essa coisa errada toda, mercado brasileiro, brará, brará. Não, não tem nada disso, tem uma pegada leve, tipo, vamos fazer e vamos fazer bem feito porque o nosso jogador quer isso.
Você vai me servir.
Eu acho que eu vou equalizar sua cara.
Não foi o Grim Fandango que teve aquele grande hype não, né? A surpresa lá na E3 do ano passado?
Foi.
Foi, porque...
Foi, o cara veio com um papelzinho lá falando que ele ia retornar.
Ah, é verdade, é verdade. Nossa, é verdade. Não saiu nada mais depois, né? Nada.
Não, foi só o jogo.
O jogo saiu, pô.
O jogo já saiu? Saiu pra PC.
Não saiu nada mais, não. Saiu só o jogo.
Essa foi engraçada.
Não, saiu pra... Ah, eu não sabia.
Saiu pra PC, Play 4, Xbox One, né? E ontem saiu pra iPhone e Android.
Isso, cara. É, também saiu pra iPhone e Android. Eu, inclusive, acho que vou jogar no Android.
Tô certinho, tô por dentro.
Tá manjando, né? O assunto tá legal.
Tô manjando muito.
Você vai me servir.
Eu acho que eu vou equalizar sua cara.
Após os probleminhas técnicos, eu lembrei de um jogo, cara, que eu jogava quando eu era bem pequeno. Acho que eu tinha lá meus 8, 9 anos.
Ô, louco.
E era dublado. Que, puta, acho que vocês não vão conhecer. Que é muito infantil o jogo, é um joguinho bem, bem bobinho. É um point and click da Pantera Cor-de-Rosa. Chama Nossa. Pantera Cor-de-Rosa e... Puta, passaporte para o perigo, eu acho. Uma coisa assim. E era dublado. E não era ruim, não, cara. Pelo menos quando eu era criança, não me incomodava. É um point and click, é bem, bem bobinho, assim.
É, mas quando é baseado em desenho, acho que herda-se aí a dublagem do próprio desenho. E uma coisa que a gente também tem que levar em consideração, que a gente fala assim, por exemplo, ah, que o jogo, o Grim Fandango é 98, o Max Payne é antigo, não sei o quê. A dublagem, ela não anda junto com a tecnologia do game relacionada a gráfico. Ela pode ser tão boa num jogo de Super Nintendo, se fosse necessário ter a dublagem, quanto ela pode ser hoje. Tanto que eu ainda, como eu disse, coloco o Max Payne como uma das melhores, junto, sei lá, com The Last of Us. Então, a receita de dublagem, ela existe, cara. Ela é usada em filme, ela é usada em série, ela é usada em tantas coisas.
A dublagem brasileira, ela é muito boa, ela é muito reconhecida lá fora. Uhum. Ela, se eu não me engano, é uma das melhores, junto com a japonesa e a espanhola. Eu não sei, tem uns rankings de dublagem que eu não sei direitinho dizer, mas eu sei que a dublagem brasileira é muito bem conceituada. E a gente que viveu nos anos 80, começo dos anos 90, presenciou Sessão da Tarde, Cinema em Casa, Temperatura Máxima, todos esses filmes que a gente assistiu dublado, e que hoje esses filmes antigos, a gente não consegue assistir eles com o áudio original, porque você acha esquisito. Você fala, pô, peraí, essa não é a voz do Schwarzenegger, tá ligado? Essa não é a voz do Rambo. Caramba, o Rambo tem uma voz completa, entendeu? Então, assim, a dublagem brasileira, ela, de qualidade, é absurda, né? Então, por que tem tanta merda acontecendo nos games? Alguém consegue?
Mas eu acho que tá havendo uma generalização, que eu acho boboca.
Também acho.
Porque a gente tem o lançamento dos dois últimos jogos, que foram os dois da Warner, né? Ou melhor, nem são. Deixa eu ver, os dois são da Warner? O Mortal Kombat...
São, só são os dois.
E o outro é o... Não, um da EA e o outro é da Warner. Que o Warner, ela distribui aí no Brasil. Brasil.
Uhum.
Só que a dublagem é por responsabilidade da Warner. Então, o erro partiu, entre aspas, da... O erro, entre aspas, na verdade, ele partiu da Warner e escolheu os estúdios. Mas alguns outros jogos que a própria Warner fez, como o Dying Light, tem uma dublagem excelente. Talvez eu coloque o Dying Light lado a lado com as melhores dublagens que eu já vi, e principalmente do protagonista. Então, essa generalização que tá acontecendo de que a dublagem no Brasil é uma merda pra jogo e não sei o que, a gente tá falando por causa de um personagem no Battlefield e um personagem no Mortal Kombat.
Não, cara, aí eu acho que você tá um pouco equivocado, porque a polêmica surgiu por causa desses dois, certo? Mas não são só esses dois que a dublagem é ruim. Eu vou dar dois exemplos aqui que eu joguei os jogos dublados, porém faz... Ó, um é Uncharted 3, eu joguei ele dublado e a dublagem é fraca. Não vou dizer que é uma merda, mas ela é fraca, principalmente do Drake. A voz dele não é bacana, eu acho que o Ariel até jogou ele legendado esse, né, Ariel?
Então, existe uma diferença aí, né? A gente tá falando de um jogo que ele teve duas versões, pra que daí na terceira a Sony decidisse dublar no Brasil. Quem jogou os outros dois é como ter assistido os dois primeiros Senhores dos Anéis em inglês, e depois chega o terceiro e só tem a opção dublada. Você não vai querer dublado.
Não, mas esse não é o problema.
E a qualidade é ruim.
A qualidade da voz não interessa se antes eu já tinha ouvido ela em inglês.
Mas eu acho que fica
a
difícil de digerir.
A dublagem... Não, então, não é, cara.
Fica difícil, cara, porque...
A qualidade da dublagem... Deixa eu só concluir. A qualidade da dublagem... Eu sei que a gente ouviu Nathan Drake em inglês e tal, e a dublagem é muito boa. Mas quando veio pro português, cara, o ator que... Não sei, nem sei quem foi que dublou o Drake, mas não tinha emoção, sabe? Não tinha aquela coisa que a gente sempre viu nos outros jogos do Uncharted em inglês. E a outra, que foi bem recente, assim de cabeça são as duas, as únicas que eu consigo lembrar, mas eu tenho certeza que foram mais. Mas a outra que é bem recente é o do The Order, que o Ariel, inclusive, gostou. E eu achei horrível, cara. A voz do personagem principal é horrível, assim. Não tem emoção
nenhuma.
Então,
mas é que tá. Mas é que tá, porque no caso do The Order, não há uma unanimidade, como há no Roger Pitt. É um caso isolado. Você não gostou?
Eu acho que não é isso, esse é o problema. Eu acho que o problema é que o Roger e Pitt são pessoas públicas. Então, essa super exposição, quando um trabalho mal feito surge, eu acho que essa super exposição é que causa a polêmica. Porque The Order causou polêmica em outros pontos. Poucas pessoas repararam na dublagem. Ele causou polêmica porque é um jogo curto, porque teve lá todos aqueles negocinhos e tal. Então,
pode falar?
Vai. Vai, pode.
A polêmica no Battlefield e no Mortal Kombat começou antes. Antes mesmo das pessoas verem como, é que, como estava a qualidade. Quando divulgaram que a Peach ia dublar e que o Roger ia dublar, já começou o mimimi, cara.
Exato. É onde eu tô querendo chegar. A questão da dublagem, ela não pode ser generalizada por causa de escolhas como essa. Só que escolhas como essa colocam um trabalho de dublagem tão bem feita como foi no Battlefield, tirando o Roger, em pauta. A dublagem dos outros personagens, elas são excelentes. Aí o Roger, no caso, o personagem abrir a boca, cara, não dá, sabe? Você perde a experiência que o jogo poderia te trazer ali porque o personagem não tá sendo o que o personagem deveria ser. Então, essas escolhas, elas vão deixar a dublagem ruim, porque no caso de um personagem como esse, que ele é o principal, ele precisa ser bem dublado, porque ele é o que mais fala, cara. E os caras escolherem...
Esse é que é o problema.
Sim, e os caras escolherem a voz errada, mas o cara é um dublador, ainda você vai ver. Você ainda vai ver uma qualidade da dublagem ali, de alguma forma. Agora, o cara não é dublador, ele tem que aprender alguma coisa. Eles não se deram o trabalho de aprender. O Roger, principalmente, o Roger tocou foda-se.
Mas eu discordo.
Não, cara. Acho, eu também discordo, cara. Eu também discordo.
Puta, mas vocês discordo. Acham que. Cara, ó, se os caras chegam pro Danilo Gentili pra ele dublar um filme, ele tem que se preparar.
Discordo.
Ele não tem que se preparar, ele foi convidado. Ele tem que se preparar.
Sim, 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 sim. Ele foi convidado, mas ele não tem que se preparar, não é a profissão dele.
Cara, se ele aceitou,
não,
ele
eu
tem que
acho
fazer
assim,
direito.
É, isso eu acho certo também. Se o cara aceitou, ele tem que se esforçar pra poder fazer o melhor possível.
A questão, culpa não é só do estúdio.
Ele deveria, ele não precisa, ele deveria.
Ah, sim. Mas ele deveria não só pelo o próprio trabalho final, o filme, né, finalizado, ser bom, mas até mesmo pra ele fazer um trabalho satisfatório, porque é a imagem dele que tá em jogo também, sabe? Então eu acho assim, quando você faz um convite pra uma celebridade como essa, né, você precisa tomar certos cuidados. Eu lembro que aconteceu isso antes da dublagem dos games ser tão frequente assim, aconteceu isso no cinema, porque nós, como nos anos 80, 90 a gente passou, sei lá, assistindo filmes dublados e tal, então a gente já conhecia algumas vozes, e essas vozes a gente sempre acompanhava na maioria dos filmes dublados, né? A gente já meio que identificava, puta, essa voz é daquele personagem X, ou essa voz é não sei o que, sabe? Então a gente tinha mais ou menos essa familiarização com desenhos e filmes e tal. Começaram a surgir atores globais, principalmente, a dublarem os filmes. E isso surgiu uma certa polêmica, do tipo, os caras não são dubladores. Então como que... Não vai ficar bom. Lembro até quando veio o Bussunda fazer a voz do Shrek, que ficou horrível, mas
E o Luciano Huck
foi bem depois, Enrolados. Fez aquele Enrolados.
Puta, o Luciano Huck é pior, porque ele não é ator, né, velho? Ele é apresentador.
É, então. E não, o Bussunda, teoricamente,
Mion?
Não era...
É que o Bussunda... O Bussunda não é ator de formação, né?
Verdade. Teve até o Gianecchini, o Mion fez Entre Cães e Gatos.
Puta, acho que eu não vi.
O Gianecchini fez o Robô, aquele filme do robozinho, que não...
Ah, mas...
E na minha opinião foi até que legal, assim, foi
ele ator. Mas o Gianecchini, ele é ator, né, cara?
É, então, mas o que eu tô falando é justamente essa polêmica antes, ela era bem forte, tipo, será que os atores, eles não são dubladores, você entende? É muito melhor, mas assim, todo ator, ele... Não, desculpa, todo dublador, ele teoricamente tem que ser ator. Uhum. Sei lá, o DRT de ator e tal. Todo ator não necessariamente é um dublador.
Então mas não
quando
pode
eles
ser,
chamam um
não...
ator, quando eles chamam uma celebridade como essa, eles querem o quê? Popularidade. Pô, você vai ouvir a voz do Gianecchini no cinema, né?
E com certeza.
Se o trabalho dele vai ser satisfatório ou não, vai depender ali do cara mesmo, do próprio ator. Tanto que muitos desses, como o Luciano Huck, Gianecchini e tal, muitos desses acabaram tirando, talvez, o trampo de um cara que pudesse fazer uma coisa muito melhor. Mas isso aí já é outra história. Agora, o que aconteceu?
Na verdade eu não acho que é outra história, não. Eu acho que é exatamente o mesmo caso da Peach e do Roger, isso aí.
Então, não é o mesmo caso pelo simples fato dos dois não terem absolutamente nenhuma familiarização com a atuação, porque
e
de repente...
O Luciano Huck tem? E o Bussunda?
Não, o Luciano Huck...
Tá bom, o Bussunda até vai, apesar de ele ser só humorista, ele tinha um programa de esquetes na TV, né?
Cuidado, isso, o Bussunda já tá morto, não vamos falar muito dele.
Não, é uma homenagem, pô, isso aí.
É, ô louco, eu não consigo assistir Shrek sem ser na voz dele.
Não,
o Gianecchini...
Eu não consigo.
O Gianecchini, ele dublou o Robôs, o Márcio Garcia fez a Era do Gelo, que ele era, acho que, o Tigre, né? Então, assim... Eu tenho
ele
certeza...
é o Tigre em todos.
Todos, né? Ele é o
Jura?
Tigre.
Jura?
É, aquele carinha, que eu não sei o nome dele, mas ele faz o, ele fazia a turma do Didi, ele é o Preguiça da Era do Gelo.
Mas ele é dublador.
Ele é dublador? Por formação? Não sabia, achava ele é que ele era ator. Então, é muito bom, inclusive, né? Ele é um desses atores globais aí que a gente vê, que manda bem pra caralho. Então,
mas tem muitos atores globais que mandam bem. Ó, o Falabella, quando ele também dubla.
Muito bom, ele dublou o dragão lá no filme. É, muito bom a dublagem dele.
A Era do Gelo, se não me engano, todos eles são atores globais.
Diogo Vilela.
Que é o Mamute, não é?
É o Mamute. No Madagascar, eu acho que todos são. Porque os Estados Unidos faz muito isso, né?
Sim.
Você vê, e isso é praticamente o pôster. Quase não tem os bonecos. Tem as vozes caras. Dos bonecos, né?
É, o Bandeira sendo o Gato de Botas, tá ligado?
Isso.
Eu acho
que... Myers também, que é um dublador que já fez várias vozes aqui. Ed Murphy.
Eu acho que, cara... Acho que trabalhos ruins e trabalhos bons vão existir em qualquer coisa. E o cara, ele vai tentar fazer alguma outra coisa que ele nunca fez na vida, como a dublagem. Quando ele é convidado, ele tem que sim se preparar pra poder fazer um trabalho bom, como ele tinha falado. E nessas horas que ele não consegue fazer um trabalho bom, aí é que entra essa parte da crítica, que o estúdio tem que saber se aquele cara vai ser apto ou não pra convidar novamente, ou coisa do tipo. Por exemplo, o Roger, ele nunca mais vai dublar. A Pete, não sei, mas acho que não. Agora,
cara, assim, você, Ariel, ser humano comum, sem nenhum contato com mídia e tudo mais. Desculpa, sem nenhum contato assim com dublagem, dubladores e tudo mais. Aí alguém chega e fala assim: cara, estamos pensando em colocar o Roger do Traje a Rigor como dublador. Qual que seria a sua reação? Antes, tenta eliminar o que você viu no Battlefield e pensa como que isso poderia dar certo, cara.
Cara, é muito simples. Eu acho que quem é de um estúdio de dublagem sabe ver quando tá bom.
Sabe.
O cara chega pra mim e fala: tudo bem, acato sua ideia, vamos fazer um teste. Se o teste não fica bom, não tem por que levar pra frente, cara. Então,
cara, mas Roger, acontece que... Você acha que foi o diretor de dublagem que falou: não, tá bom, foda-se, tá aprovado, tá bom assim, vamos mandar, mandar bala? Não foi.
Foi a produtora, isso aí.
A produtora fala, não, a gente quer alguém que vai... A gente quer polêmica, porque isso é marketing, isso é publicidade. As pessoas vão falar sobre o meu jogo antes de lançar, após lançar. Tudo bem ou mal, fale de mim, entendeu?
Qual seria... Então, mas aí é o que eu vejo um problema seríssimo, cara. Porque o Brasil tem um monte de atores que já fizeram ou não trabalho com dublagem, que teriam potencial pra poder fazer, né, o personagem do Battlefield. Eles escolheram um cantor que tem uma voz completamente feia, a voz do Roger é nasalada e ele tem a língua presa. Ele fala meio assim. Cara, a voz dele não combina nada.
Obrigado, você está preso.
Pra mim,
você
tá imitando a Maria Gabriela.
Então, não, ele fala assim, né, ele tem uma voz meio assim.
Mas lá na dublagem, ele tá comendo farofa, ele fala assim, ó.
Então, cara, dele, ele não tem uma boa dicção. Ele, como pessoa pública, ele não é
ele
aquele
não tem
cara
apelo.
Que, não tem, cara. Ele é um cara que fica tocando num programa de talk show e que às vezes solta umas piadinhas ridículas e que um dia posou na G.
Ele é um músico em decadência, simples. E o Roger, ele só seria um bom dublador. E olhe lá, dublando o Roger.
Nossa, que merda, Ariel.
Só, cara. Fizeram um desenho e o personagem é o Roger. E o Roger vai dublar o Roger, sabe? Eu acho que...
Cara, eu não convidaria o Roger pra dublar o Roger.
Eu acho que não ia ficar bom também.
Não ia ficar bom, cara.
Não ia. O problema não é só a voz dele. Não é só a voz dele o problema. O problema é a atuação. Cara,
sim, zero. Atuação, cara, zero.
Não é porque o cara não estudou, não sei o quê. Independente, o cara não tem vocação, ele não tem formação, não tem nada de ator.
Sabe qual que eu acho que é o grande problema? O grande problema é o seguinte: no caso do Roger, no caso da Pete, outros que virão, porque vão vir outros, eu acredito que não vai parar aí. É assim, nós como gamers, a gente que joga e tal, a gente enxerga os videogames como arte, ponto.
Uhum.
Né? Deu uma de Eurico Miranda agora, respeito voltou, ponto. Mas nós enxergamos os videogames como arte. E existe o outro lado da moeda, que são negócios. Ele precisa, ele não vai se vender só pela arte, ele vai se vender pelos negócios, pelo marketing, pela notícia e tudo mais. Certo. Então, eu acredito que seja necessário que se chamem pessoas que façam esse tipo de trabalho. Não necessariamente claro, claro. Com essa qualidade duvidosa, né?
Isso é que é o problema.
O caso da Pitty, eu até tento entender que, uma roqueira, rock tem a ver. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu tô tentando pensar com a cabeça de um executivo. Rock tem a ver com um jogo, então vamos colocar ela. Ela tem uma figura legal na mídia, né? Ela é do tipo de pessoa, eu não curto o som da Pitty, mas eu respeito ela, né? Você não vê o nome dela envolvido em polêmica, você não vê o nome dela envolvido em confusão por aí. Você vê ela fazendo o show dela, tendo os fãs, né? E acabou. Então, vamos arriscar? Vamos. A dublagem dela ficou fraca? Ficou. Tudo bem. Mas, né? Tem a versão em inglês, tem as legendas e tudo mais. Pode ser trabalhado e discutido. Agora, a questão do Roger eu nunca consegui entender. Porque se trata de uma pessoa que não tem uma exposição social favorável. Você vê o histórico dele na internet, é só agressão, é só ele que tá certo. Você não pode falar nada, você é xingado. Todo mundo.
Várias tretas, com
várias tretas aconteceram, né?
Com fãs e com celebridades, né? Só
os fãs são burros de comprar o jogo e jogar dublado, é o que ele dizia.
Então você já começa por aí. É propaganda negativa? Propaganda negativa vende? Muito. GTA é uma resposta clássica disso. Ele vende mais pela propaganda negativa do que qualquer outra coisa. Mortal Kombat, em 93, o Senado americano queria banir o jogo, acabou criando uma franquia lendária, né? Talvez se o Senado americano ficasse quieto com o jogo, a gente não teria o décimo jogo aí. A gente nem estaria falando da questão da Pitty, porque esse jogo nem existia. Mas eu acredito que uma coisa é propaganda negativa, outra coisa é você pegar um cara que tem uma postura de babaca online e tal, uma pessoa que passa o tempo dele só fazendo provocações políticas. Eu acredito que política e esse tipo de negócio não se mistura. Não tô falando que a pessoa não tem que ter a posição política dela, isso aí é indiferente, nem é a questão da nossa discussão aqui, né?
Claro.
Mas o cara fica toda hora fazendo provocação, xingando, provocando, não tratando com respeito nem a própria presidente da república. Não tô falando que concordo com ela, não é isso, mas se você...
Sim, a gente entendeu, é a falta de respeito, falta de educação.
Com a presidente da república, com seu fã e com pessoas do ramo que você trabalhou, como que vai chamar um cara desse? Isso antes, não foi durante o processo, né? Eu tô falando de antes, da época que ele tava na Bandeirantes, ainda você já viu histórico disso.
Isso, totalmente. Não, e o Júnior tá falando uma coisa que, tipo, ficou marcado na época, né? Porque o Roger brigou nada mais, nada menos que com o Guilherme Briggs, um dos maiores, se não o maior, dublador do Brasil. Então, assim, ele já vinha no histórico de xingar fã, de tretar com fã, e também é lógico, a gente também não pode ser injusto, né? Os fãs também agrediram pra caralho o Roger, né? Então foi uma troca aí, chumbo trocado, né? E o Guilherme, que, porra, as vozes aí de Superman, Freakazoid,
Buzz Lightyear... Isso também não justifica...
Não justifica, eu só tô falando, só tô exemplificando...
O Briggs também não foi nenhum... Não foi delicado também, né?
Não, eu tô exemplificando quem é Guilherme Briggs, né? Então, ele chegou e ele falou... Ele simplesmente falou pro Roger, olha, eu acho que você devia aceitar a sua crítica de forma tranquila e elegante. Foi o que ele disse no Twitter, né? E absorveu o que é construtivo e tudo mais, né? E o Roger não aceitou que ele... Talvez, nem sei se o Roger sabia quem era o Guilherme Briggs. Talvez
mas achasse... Adianta. Podia ser o Papa falando com o Roger. Ele tava irredutível. Ele não aceita a crítica, como o Júnior tá dizendo. É um cara que, mesmo que ele tivesse feito um bom trabalho, chegasse um cara a falar: pô, gostei do seu trabalho, mas acho que você devia ter comido menos farofa pra dublar. Ele ia ser do mesmo jeito, cara, porque ele é assim, ele é um idiota.
Não, eu sei, né? O que eu tô falando é que isso também deu uma repercussão negativa isso pro então, Roger. É, isso, não foi então. Exatamente para o jogo.
Então, aí é onde eu quero puxar um histórico, principalmente da Warner. A Warner, quando ela pegou essa distribuição de jogos, principalmente da EA, ela ganhou, entre aspas, muitas franquias para ela poder trabalhar aqui no Brasil. E se você olhar que os dois últimos jogos que ela lançou dublado, vamos olhar os quatro últimos jogos que ela lançou dublado. Shadow of Mordor,
Sim, ótima dublagem. Excelente, excelente. Não é ótima, é excelente.
Ótima dublagem, mas quem é que falou da dublagem?
Ninguém.
Ninguém.
Ninguém. Dying Light, que
eu
falei, de
falar. Eu falei no cast. Eu falei.
É, mas a gente não é porra nenhuma, mas tudo bem. O Dying Light... O Dying Light é a mesma,
valeu,
o mesmo
cara,
caso.
Que apoio.
O Dying Light é o mesmo caso, qualidade de dublagem excelente, ninguém falou nada. Eu acho que os caras chegaram no momento e falaram, olha, galera, a gente tá gastando muito dinheiro com a dublagem, tá, se a gente lançar dublado ou não, tá dando na mesma merda, a gente precisa causar. Vamos fazer Battlefield.
Você acha que esse foi o pensamento dos caras, a gente precisa causar?
Eu acho que sim, cara. Causar pra que falem do jogo, aquela história que o Junior falou, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Porque se você pegar o Battlefield 4, que foi um dos primeiros trabalhos que a Warner fez pra EA de dublagem no Brasil, que foi o primeiro Battlefield dublado, inclusive, eles pegaram dois atores conceituados, o Dan Stubach e o André Ramiro.
Isso aí.
O do Tropa de Elite. O, como é que é o nome dele?
Dan Stubach é o Matias. O Dan Stubach é o cara das raquetes lá, que raquetava a minazinha lá.
Hoje ele é o âncora do CQC, pô.
Hoje, né? Mas ele é o cara das raquetes. Pô, pra mim ele vai ser sempre o cara das raquetes.
Ou
cara,
o Tom Hanks brasileiro, pô. Todo mundo chama ele de Tom Hanks brasileiro. Então, os dois fizeram uma dublagem. Eu não sei dizer se a dublagem foi boa ou ruim, porque eu não joguei o Battlefield 4. Mas.
Ruim
pelo
não
menos...
foi, senão teria repercutido. Mas.
Exato.
Enfim, os dois são atores, né?
Exato. Então, a Warner passou pelos dois picos, dubladores-atores e dubladores-dubladores. Nenhum dos dois casos trouxe esse falatório todo que tá fazendo a gente até fazer um podcast, que fez tanta gente fazer podcast, tanta gente fazer vídeo, tanta gente fazer piadinha com a Peach. Falaram no Mortal Kombat até no SBT de graça, com o Danilo Gentili. Cara,
isso aí.
O fato deles trazerem essas pessoas é justamente pra isso, é o que o Junior disse também. É pra poder fazer um marketing, seja positivo, seja negativo. Mas faz o cara ver o jogo, faz o cara ver o gráfico, faz o cara ver a nova geração, ficar com vontade de jogar. O cara daquela hora, o cara que é gamer, ele não tá nem se fudendo pra dublagem. Ele vai pensar na dublagem depois que ele estiver jogando e ele vai lembrar, putz, eu vi lá no Danilo Gentili os caras falando da dublagem, realmente tá uma merda, mas concordo. Deixa eu fazer outro Fatality.
Não, e a gente também precisa lembrar de outra coisa, aquilo que eu sempre falo. Nós, como gamers, a gente tem um lance meio puritano, né? Ah, não mexam com a nossa aura. Eu entendo, acho isso certo, né? E, de novo, não tô justificando e nem concordando com as dublagens duvidosas aí, não. Mas, por outro lado, empresas de games, elas precisam vender, né?
Isso.
Elas precisam vender, elas não precisam vender só pra nós gamers, elas precisam vender pro pai do moleque que tá passando no shopping. O pai tá andando lá no shopping, ele vai olhar a Peach, pô, eu conheço essa mulher.
Ah, deve ser bom.
Deve ser bom, exatamente. Eu acredito só que os nomes escolhidos que não foram adequados, mas eu não sou radical a ponto de falar não tem dublagem, coloca dubladores só e acabou. Agora, pessoas que tenham a agregar, que possam somar com dubladores aí, que possam aprender com dubladores, por que não, né?
Claro.
Não, tipo, não, eu sou completamente a favor de você colocar a celebridade pra dublar, pra justamente causar esse impacto aí que o Junior acabou de falar. Mas outra... Assim, então, vamos só tentar, que eu vou tentar trazer esse assunto, não querendo mudar completamente, mas levando agora pra Peach, né? Que a Warner, quando anunciou a Peach, foi um mix de pessoas duvidando e de pessoas comemorando. Ainda não tinha ninguém falando mal, tava tudo incerto ainda. Abriu um precedente, né, com o Roger, e aí depois veio a Peach. Quando
eu preciso fazer só um comentário dentro disso, que eu acho que a recepção desse anúncio só não foi ruim, porque, por exemplo, era Peach e não era Paula Fernandes, era Rock, algo que mistura com game.
Pode ser, totalmente. Mas só que assim, o que aconteceu depois disso foi quando a coisa explodiu, quando a Warner soltou aquele making off da Peach dublando a Cassie Cage, né?
Oh, eu juro, cara, que quando eu vi esse vídeo, eu falei, pronto. Agora tá claro, a Warner tá trolando a gente. Quando o jogo chegar, não vai ter a Peach dublando. Eu juro que eu achei.
Oxe,
que era
sério
assim.
Sério mesmo, cara?
Eu juro, eu pensei que era. Eu falei, é trollagem, não é possível que eles vão liberar tão ruim assim.
Você vai na cripta, desbloqueia lá. Making off fake da Peach dublando a Cassie Cage, você desbloqueou agora.
Não, eu acho que... Eu acho que eu pensei bem parecido com o Takashi. Porque quando eu vi o making off dela, eu falei assim, não, esse aí deve ter sido a primeira claquete, sabe? Foi tipo, ó, Peach, vai, vê como é que faz aí.
Sem treinar, vamos ver
como é que
sai.
É, exatamente, vai, um, dois, três, vai. Não tô preparado, vai.
Sabe?
Tipo, making off, pô, vamos entregar uma coisa merda pra quando chegar na hora do jogo, os caras, ô, mano, que louco. E chegou na hora do jogo, continuou exatamente igual o que estava, né? Então aí o Rage...
É porque
foi
eles usaram
assim,
primeiro.
Ó, pim, foi lá no céu. Porque, cara, não fazia sentido nenhum, cara. Eles já tiveram feedback, puta feedback negativo, né, da dublagem dela no making of, que saiu, sei lá, 2 meses antes do jogo começar a ser comercializado.
Mas eu acho que quando o making of saiu, já tava tudo pronto, velho.
Já, provavelmente, já tava tudo pronto, né? Mas eles viram que o feedback era negativo. Se eles podiam fazer alguma coisa com relação a isso, eu não sei. Provavelmente não. Mas...
já tava feita a merda, já.
Vocês viram a petição que saiu?
Vi,
não
porra.
Vi. O que, que é isso? Que
fizeram
petição?
Uma petição pra lançar um patch pra trocar a voz dela.
É. Não vai dar em nada, lógico. Mas uma coisa que a gente tem que ser justo é o seguinte, a galera zoou pra caralho a Peach. Zoou porque, mano, a nossa comunidade, quando eu digo nossa, nós gamers, a gente tolera pouca coisa, poucos erros, né? E quando os erros acontecem, a galera vai zoar, vai dar rage pra sempre, né? Ou pra sempre não, mas por um longo tempo, né? E aí, todos os vídeos que saía da dublagem da Peach saíam com as piores falas dela. E algumas das falas dela, era culpa de quem escreveu. Produziu o texto.
Claro.
Porque o texto tava horrível. Não só pelo eu vou equalizar você, que isso... Eu vou equalizar a sua cara.
Essa essa é épica. É o essa Aaron, é a mano, essa
se
é
vocês,
melhor, velho.
Se vocês derem uma olhada num vídeo dos irmãos Piologo, eles dão uma zoada muito grande com a dublagem e eles deixam essa pro final. É incrível a reação dos caras. A gente coloca aí depois no post.
É muito louca a reação deles, porque foi a mesma reação que eu. É. Tipo, o cara deve ter pensado, o cara que fez o texto deve ter pensado, eu vou se consagrar.
Nossa,
vou colocar
nossa, que
essa
da hora,
frase... E vai ser estrondosa. Pô, todo
nossa,
mundo vai falar,
os fãs dela vão me amar, né?
Cara, que culatra que saiu esse tiro, cara. Eu acho que ficou mal interpretado.
Eu acho que eles contrataram o cara que dublou o Campeonato Brasileiro 96.
Provavelmente. Era o mesmo cara. Não, e o pior, assim, essa foi a que ficou mais conhecida, com eu vou equalizar sua cara. Eu nem sei como é que era em inglês, mas tem uma frase, né, que eu acho que é até bem tosca, assim, no sentido do texto traduzido, que é quando a entrada dela com o Sub-Zero, isso é muito legal no Mortal Kombat, que cada, não sei se são todas, mas muitas interações são diferentes, de acordo com a entrada dos personagens, né, as frases que eles falam pra cada um e tal.
Né?
São específicas, isso é muito legal, cara. E aí tem uma em específico do Sub-Zero com a Cascade, que ele fala alguma coisa pra ela e ela responde com, eu tenho isso.
Onde estão seus companheiros?
Não precisa, eu tenho isso.
Um sério erro de avaliação.
É louca, né?
E aí, assim, cara, não faz sentido você falar alguma coisa pra ela e ela falar do que ele tinha falado, nem lembro qual foi a frase dele, mas ela disse, eu tenho isso. Então, na hora, eu pensei na minha cabeça, eu falei, olha, em inglês, essa frase tá, I got this, né? Que é a tradução totalmente literal. E o cara, ao invés de colocar, sei lá, eu cuido disso, eu vou consigo lidar com você, e sei lá, ele colocou, eu tenho isso, e ficou uma bosta. Pronto, falei.
É, uma bosta.
Mas as frases mal encaixadas e fora de contexto... O jogo não foi localizado, ele foi traduzido, né?
Google Tradutor, sim, cara.
É, então, por isso... Aí tem um monte de frase que, tipo, ficou meio zoadas, né?
Não, tem um... Do réptil, que é não sei o que, eu vou. Minha raça. Ah, porque a minha raça precisa voltar. Aí ela. Ah, eu vou. Sei que lá da sua face. Ah, o quê?
Não, eu vou equalizar a sua cara?
O que tem a ver?
Tenho pena de você.
Minha raça retornará um dia.
Por causa da sua cara.
Não, o equalizar a sua cara acho que é pro Shinnok. Pro réptil ela fala, sei que lá da sua face. Não faz sim. Sentido, cara. Não sei se alguém não revisou isso antes.
Não.
Não acompanhou a tradução.
Os caras devem ter. Ó, os caras fizeram um brainstorm. Ó, vamos sentar aqui e fazer uma reunião. Como que a gente pode deixar essa dublagem tosca? Olha, eu tenho uma ideia aqui. Vamos passar no Google Tradutor. Cara, eu quero mais tosca ainda. Com todo respeito aos baianos. Vamos colocar um baiano dublando. Não, precisa ser um baiano famoso. Vamos chamar Caetano? Não. Vamos chamar Pete.
Porra, Caetano ia ser. Cara, se fosse Caetano, eu acho que ia ser muito mais foda, cara.
Mas muito mais, cara. Nossa, o que, que o Caetano... O que Caetano diria para Sub-Zero, Adeptecos? Quando o Sub-Zero entra e fala qualquer merda.
Se bem que não seria Sub-Zero.
Pô, Sub-Zero. Sub-Zero, como você é burro. Sub-Zero, seu gelo é produzido de uma maneira burra.
Por que que não seria o Sub-Zero, Júlio?
Não, porque o Caetano não tem aquelas da MTV. Ele não... Brasileiro é tudo. Você abaixa o zero.
Exatamente.
Você abaixa o zero.
É verdade.
Escorpião.
Isso, cara. Pode crer.
João.
Ia ser genial.
Essas paradas todas aí.
João Gaiola.
Mas sabe o que eu... Sabe o que eu penso?
João Gaiola é o melhor nome. Cara.
Cassie Cage, então, seria a Cássia Gaiola?
Cássia Gaiola.
Exatamente. Mas sabe o que eu vejo nisso tudo? É uma coisa assim que eu ando reparando há muito tempo, e não é por causa de game, não, é filme. A gente falava da nossa infância, né? Sessão da Tarde e tudo mais. Vocês viam os filmes ali, a dublagem? Era feito, tinha um quê de qualidade ali, que não era simplesmente o protocolo de dublagem. Tinha uma coisa ali que era bacana, tinha uma identificação da voz com o personagem, tinha uma questão de emoção também, porque afinal de contas, filme é emoção. Ele transmite sentimentos, ele transmite adrenalina, ele transmite, sei lá, uma porrada de coisa. E hoje eu vejo uma coisa muito gelada, muito fria. Uma dublagem carregada no inglês, que isso me irrita. Tipo, não é Scott, é Scott que fala, né? Isso me dá raiva. Os textos são cada vez menos localizados e mais traduzidos. Daqui a pouco vai ser a voz do Google Tradutor lá, que vai fazer às vezes a dublagem. Tudo isso, por quê? Porque tá tendo muito conteúdo e ele precisa ser dublado de alguma forma. Que forma? Dane-se. Hoje a gente não precisa a gente não precisa ter bons trabalhos, a gente precisa ter o trabalho, entendeu? Então, nos games, é reflexo do que a gente já tem no cinema. Tem dublagens ótimas? Tem, mas se a gente for parar e analisar, a dublagem tá semelhante ao rock brasileiro. A gente vai ficar lembrando do passado, porque hoje não tem, né? Os dubladores que a gente vai valorizar, que a gente vai citar aqui agora, são todos dubladores que têm mais de 30 anos de carreira, né?
Sim.
São dubladores novos, apesar que tem alguns poucos, lógico que tem toda a regra tem a sua exceção, né? Não vamos falar que todos não prestam, não é isso? E não, também não quero dizer que nenhum presta, o que eu quero dizer é que a qualidade diminui. Né? Talvez não seja culpa dos dubladores, porque eles são bem intencionados, eles querem produzir. Ninguém quer fazer o teu trabalho de maneira sem vergonha, né? Não é isso.
Claro.
Mas a tabela caiu, né? A gente fica muito se inspirando lá fora, fica muito olhando os daqui também que fazem as dublagens, mas a gente não busca fazer um trabalho melhor. O texto não é bom, a dublagem acaba não sendo boa por causa do texto e por causa do próprio dublador, que não se dá o trabalho de levar emoção pro personagem, ele simplesmente lê um texto e interpreta, né? Por que que a voz do Rambo, do Rock é imortal? Porque não transmite só o personagem, transmite a emoção que o personagem transmitia, né? O Rock, um personagem que era um nada, que vai crescendo no meio do boxe, um cara simples de tudo, humilde ao extremo, aprendendo a vida, né, ali, né, no show business box. Você tinha conexão com o personagem por causa disso. Você pega filmes até menores, né, que passava na Sessão da Tarde, tinha essa ligação. Hoje eu não vejo mais isso, né? Hoje eu vejo necessidade de... Não, perdão, só pra terminar o raciocínio.
Não,
eu vejo
manda.
Necessidade de trazer esses nomes pra vender, porque na época não precisava vender, né? A voz do Stallone vendia por si só, a voz do Schwarzenegger vendia por si só. Hoje elas não vendem mais. Né? Então, só um exemplo para terminar aqui, que eu acho que, sei lá, é o ponto-chave da questão. A dublagem do Injustice e a dublagem do Batman Arkham Origins foi feita pelos dubladores de qualidade do desenho. Eu acredito que se a Warner focasse nisso, nós na Warner, como qualquer outra empresa, focasse a dublagem nesse quesito, e sim, hoje é necessário que se chame fulano, ciclano, mas que pesquise direito antes, pesquise o histórico da pessoa, pesquise como que ela fala. Não vou chamar ela no estúdio fazer o teste? Não, não precisa. O YouTube tá aí, assiste o vídeo no YouTube, né? Vai ver como o cara fala. Não tem a ver com dublagem, mas no caso da música, o grupo lá, o Journey de Rock, contratou o novo cantor assistindo o vídeo no YouTube. Pegou um cara lá nas Filipinas, né? Encontrou o cara na Filipinas fazendo cover do grupo. O cara nem inglês sabia falar direito, ele só cantava em inglês as músicas da banda. A banda contratou, o cara é vocalista da banda hoje, né? Então o YouTube tá aí pra gente ver como que a pessoa vai falar: ah, ela não é dubladora, mas tem potencial, né? Como que ela se comporta, como que os fãs vão ver o jogo? Porque vai ter crítica negativa? Vai, porque... ah, porque tem gente que é puritana, acha que o dublador tem que ser aquele dublador que é dublador mesmo, que tem um diploma na parede lá, não pode ser outro. Vai dar discussão, isso sempre vai ter, né? Mas vai falar do jogo, né? Agora o problema é, pelo amor de Deus, produtoras, nos ouçam. Não tragam pessoas sem apelo e que ainda por cima vai arrumar confusão na mídia. Faz mal pra marca, faz mal pro mundo gamer, faz mal pra todo mundo.
O resultado não é bom pra nenhum lado, cara. Nenhum lado. A gente jogando com a voz da Peach na história, ok, até passa. Mas na hora que você começa a jogar mesmo um jogo de luta, que é o que interessa, você fazer as lutas, ela irrita, ela é uma matraca. Parece que é melhor você tirar o som, cara.
Não, é horrível. Não tem profundidade, não tem emoção. O tom de voz dela é contínuo em todas as falas, velho. É horrível.
E outra, cara, é muito simples também resolver o problema. Quer fazer dublagem, quer ter todo o marketing, como a gente falou, que é pra falar do jogo e tudo mais. Basta dar a opção de tirar a linguagem do português Brasil e pôr por inglês. O Battlefield, apesar do Roger tá lá, eu joguei em inglês facilmente. O Mortal Kombat não tem essa opção, cara.
Jura?
Não tem.
Isso você, eu não sabia.
Se você quer jogar em inglês, você vai ter que colocar o seu console em inglês. Aí o trabalho é muito grande, cara.
Você vai me servir.
Eu acho que eu vou equalizar a sua cara.
Como vários assuntos que a gente sempre traz aqui no HitCast, este da dublagem, ele é bastante extenso. A gente vai ter muito o que falar ainda com novos jogos que vão sair. Apesar que nos próximos acho que a dublagem vai ser melhor, a gente vai ter uma qualidade maior, até pelos próprios estúdios que estão trazendo os próximos jogos. Espero
ou
não
talvez
ter nenhuma...
talvez eles tenham aprendido com esse feedback negativo também, pode ser.
Talvez. Eu quero ver, na verdade, é o próximo trabalho da Warner. Isso me dá medo porque é o Batman. E... espero.
Ah, mexeu com o Batman, vai ter panelaço, manifestação.
Não, eu o Batman que... tá bem definido, a dublagem... vocês deram o exemplo do Uncharted, a dublagem do Batman é fora da curva, porque nós jogamos os dois primeiros...
Vamos voltar o Falcão pra dublar o Batman.
É.
Nossa senhora.
Porque os dois primeiros foram em inglês,
e você,
né?
Coringa?
E você, agora tinha que chamar a dublagem da Feira da Fruta.
É.
Puta, ia ser genial, genial.
Seria sensacional, cara.
Robin, seu engraçadinho.
É claro
que foi do cu.
Finish him.
Don't need no intervention. You ain't down to ride the rain. Even the words that come out, point them out, and they all gonna be missing. Wonder why I'm still here, cause I'm doing on the day. Act
a fool if you met me. You tried to be brave and step up, but your crew is too scary. Cause I'm too legendary. It's what we go hard for. I'm rocking your block, you want to get knocked off. I'm taking your place, yeah, I'm making my property. Maybe a game, but you probably deserve your life for me. So it's only right for me. Annihilate a myth, they in my way of sight. Can't keep them up off of me. A weakness in you won't make an appetite. Anytime I get into it, I be looking at them, looking pitiful and unconditioned, every critical. Nothing less than original. What's left to end of you? Who's next?
Finish him!
Oh! Não! Deu pau no cérebro da gente.
Deu pau no tradutor aqui. Ai, cara.
Nossa, quase acabou o ar do meu pulmão agora.
Nossa, eu tinha esquecido dessa porra, velho.
Cara, fui tentar no peito. Ele... quase morri de infarto.
Véio. Ele cada vez mais piora isso aí. Mas tudo bem.
Então, a questão é quando a Peach... quê? Que corte?
Não esquece, foi a piadinha.
Então, e tem essa porra dessa frase do caralho que a Peach fala, que eu já não aguento mais repetir essa merda, porque essa porra dessa internet não consegue segurar, que é uma frase de merda que um filho da puta traduziu da pior maneira possível, que é eu tenho isso, que significava I got this em inglês...
Vai ter a roupa, né?
Vai ter a roupa.
Vai ter a roupa do seriado dos anos 80.
Vai ter o traje.
Vai, cara.
Vai. Adam West, cara.
Tinha que ter uma petição pra lançar o Batmóvel lá. Detalhe.
É, então vai ter o Batmóvel, acho que vai ter o Batmóvel antigo.
Detalhe, o Batmóvel tem que deixar a capa pra fora quando ele fecha a porta.
Nossa. Mas o Batmóvel daquela época... Daquela época, eu acho que ele não tinha capota, né? Ele era conversível.
É desse nível. Eu não sei se vocês assistiam os seriados, tá? Eu lembro que eu acompanhava assistia. Um pouquinho. A capa pra fora ficava, a porta fechava e a capa ficava pra fora.
Era muito tosco, cara.
Ele era muito desengonçado, o Adam West.